Faixa 18. Uma questão de marca. Páginas 102 a 111.
Legenda. No centenário, da esquerda para a direita, de pé, Hilton, Paulo Tremea, Schwartz, Paulo Porto, Rogério, Lebut, Poleto, Jota e Silon. Agachados, Bozó, Edésio, Luciano, Gilson, Marcos Vinícius e Fernando Rabelo.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra 12 atletas da Frangosul em uma quadra com piso de madeira, posando de uniforme junto a Hilton, Tremea e Silon, que usam jaquetas de agasalho vermelhas e calças escuras. Algumas crianças acompanham o grupo. Os atletas estão de camisetas brancas e numeradas com uma faixa horizontal vermelha e azul na altura do peito, calções brancos, meias e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 9 atrás e em pé e 6 na frente agachados. Hilton, Tremé e Silon estão em pé nas pontas da respectiva fileira. Na quadra, diante do grupo, um troféu dourado. Ao fundo, as traves de um gol e, mais atrás, uma rede separando a quadra de uma escadaria, onde 3 pessoas observam a cena.
A mudança de Campeonato Brasileiro de Clubes para a Liga Nacional não se limitou simplesmente a alterações no número de participantes e no sistema de disputa. Caracterizou-se, acima de tudo, por uma nova visão de marketing, estabelecendo mais possibilidades para os patrocinadores se destacarem. O profissionalismo no vôlei já era uma realidade e exigia espaços para as marcas que investiam no esporte. Havia necessidade de mais e mais visibilidade. Com a Liga, as equipes tinham a garantia de transmissão pela televisão das principais partidas, sendo que essa negociação era feita diretamente pela Confederação Brasileira de Vôlei com as emissoras. Nesta temporada, de 1988-89, as competições nacionais, masculina e feminina, reuniram 20 equipes de 7 estados, mobilizaram 360 atletas, tiveram 27 partidas transmitidas por 2 grandes redes de TV e receberam a cobertura constante de diferentes jornais, rádios e televisões. A Frangosul estava presente no vôlei desde 1986. Existia todo o envolvimento com a comunidade de Montenegro, que aplaudia e torcia pelos times da cidade desde os tempos dos Jogos da Primavera e dos Jogos Escolares, e mais adiante, do Rio Grandense. Mas, com o passar das competições, consolidou ainda uma visão empresarial com foco no marketing. Quando pensamos em entrar no vôlei, queríamos ajudar a comunidade que sempre teve uma relação muito forte com o esporte. Não se imaginava ter uma equipe como chegamos a ter mais adiante. No início, a intenção era trabalhar o cenário estadual, conta Flávio Valauer, então diretor-presidente da Frangosul. Na época, porém, o próprio marketing esportivo ainda era incipiente no Brasil. As ações desenvolvidas focavam basicamente na conquista de espaços nos principais veículos de mídia, jornais, rádios, televisões e revistas especializadas, de forma espontânea, ou seja, por meio de notícias e não de publicidade, e em alguns mimos para os torcedores, como cartões postais, camisetas e mais alguns brindes. Há, entre aspas, ativação de marca, que nos dias atuais é o carro-chefe de qualquer projeto neste segmento, buscando maior interação com o público-alvo e total atenção à imagem e à reputação do patrocinador, nem sequer era falada. Assim como também nem existiam as redes sociais. Engatinhando no marketing esportivo ou não, o fato é que a equipe de vôlei da Frangosul colocou a cidade de Montenegro em evidência no país. Onde ficava? Quais suas características? E como se escrevia? Montenegro separado ou Montenegro junto? É longe ou perto de Porto Alegre? Quando a Frangosul abraçou o time de vôlei, houve uma publicidade fantástica. Além disso, foi muito positiva a forma como a marca da empresa foi exposta, salienta Heitor Miller, então diretor de Relações Institucionais da Frangosul. O retorno do investimento realizado se mostrou ainda mais interessante quando a Frangosul conquistou o vice-campeonato da Liga Nacional de 1990-91, o vice-sul-americano, e se classificou entre as quatro melhores do Mundial de Clubes na mesma temporada. E mais adiante, quando conquistou o título da primeira Superliga, em 1994-95. Em um desses momentos, as medições feitas a partir do espaço ocupado na mídia espontânea, entre parênteses, sem o pagamento de espaço publicitário, indicavam que o retorno era de $32 para cada dólar investido. No entanto, nem precisaria de técnicas e modelos para medir o retorno do investimento e perceber que a marca Frangosul, por vezes, era mais conhecida pelo vôlei do que pelos próprios produtos. Certa vez, um dos diretores da empresa, ao voltar de uma viagem do Nordeste, na hora do check-in, entregou a passagem, ainda em formato de carnê, para a atendente da companhia aérea. Entre tantas informações, constava ali o nome da pessoa ou da empresa pagadora. "O senhor é do time da Frangosul? Eu adoro vôlei", disse a jovem, e logo se pôs a nominar todos os atletas do time. O sucesso do case Frangosul no vôlei foi tanto que, mesmo depois de vendida para o grupo francês Du, a marca seguiu vencendo a pesquisa Top of Mind, realizada pela revista Amanhã, no Rio Grande do Sul, desde 1991. A Frangosul foi campeã no segmento frango em 8 anos, entre parênteses, 1991, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Depois, a Du Frangosul ganhou por mais 8 vezes, 2003 a 2010. Somente após 2011, deixou de figurar na primeira colocação. Em 2016, ainda apareceu em segundo lugar. Foi também por questões de marketing que a diretoria decidiu a mudança da equipe de Montenegro para Porto Alegre na temporada 1990-91, em busca de mais espaço nos veículos de comunicação da capital. Definiram também, juntamente com o cenário econômico do momento, como os reflexos dos planos Color 1 e 2 e do plano Real, o fechamento da equipe ao término da temporada 1991-92. O retorno ao esporte, mas em parceria com a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, em 1992, depois da conquista da primeira medalha olímpica de ouro do vôlei brasileiro. E, posteriormente, a retirada definitiva das quadras após o terceiro lugar alcançado na Superliga 1995-96. Nós entendemos que o vôlei tinha alcançado, em muito, a finalidade a que se tinha programado. O marketing foi excelente, mas a empresa precisava perseguir seu foco no seu negócio, salienta Heitor Miller. E o negócio da Frangosul não era o esporte, mas seus produtos que atendiam tanto ao mercado interno como ao externo. A exposição da marca também está vinculada ao trabalho na imprensa. E, nesse caso, a Rádio América de Montenegro foi pioneira, sendo a primeira emissora no Rio Grande do Sul a transmitir jogos de vôlei na íntegra, do primeiro ao último ponto e com frequência, fazendo a cobertura completa da participação da equipe na competição. Além das transmissões, os programas da emissora noticiavam o que acontecia nos treinos, entrevistavam comissão técnica e jogadores e davam todo o serviço necessário para que os torcedores fossem ao ginásio ou acompanhassem o time nos jogos em Porto Alegre ou em Novo Hamburgo, ou ainda nos festejos pelas ruas da cidade. Ricardo Dreyer e José Alfredo Schmitz estavam à frente dessa façanha. Tempos depois, e diante dos bons resultados conquistados pela Frangosul, outras rádios entraram na mesma onda. Em 1981, a Rádio América transmitiria um jogo de futebol. Mas, como havia vôlei no centenário, Ricardo foi questionado se conhecia o esporte. Sim, um pouco. Sabia o que era passe, levantamento, manchete. Problema solucionado. Foi escalado para fazer o ponto do ginásio, isto é, tinha que entrar no ar de vez em quando para passar informações básicas, como quem estava à frente no placar, o que havia acontecido de mais importante e algum comentário. Legenda. Anúncios veiculados em jornais gaúchos para comemorar a conquista do título da Superliga Nacional 1994-95.
Descrição. A ilustração mostra a reprodução de dois anúncios, um acima do outro, ambos com orientação vertical. No anúncio de cima, a metade superior é ilustrada por uma foto colorida de Carlão, com a cabeça para fora da cabine de um Boeing 737-300, que tem a porta aberta. Com expressão vibrante, o atleta mostra uma camiseta vermelha da Frangosul com o número 18 em algarismos brancos. Na metade inferior, em fundo branco, o título. Entre aspas, esse é Galo. Em grandes letras pretas, abaixo, um texto em duas colunas também em preto e no rodapé, os logotipos coloridos do Banco do Brasil e da Frangosul. No anúncio de baixo, a metade superior é ilustrada por uma foto colorida do time da Frangosul, de uniforme vermelho e medalhas no peito, comemorando na quadra com torcedores ao fundo. Alguns atletas estão em pé, de braços erguidos, e outros estão agachados ou deitados no piso alaranjado. Na metade inferior, o título, abre aspas, interrompemos as comemorações da conquista da Superliga Masculina de Vôlei para uma mensagem do patrocinador, fecha aspas. Em grandes letras pretas, abaixo um texto em duas colunas, também em preto, e no rodapé, o logotipo colorido da Frangosul, ao lado de um selo em preto, alusivo aos 25 anos da empresa.
Legenda: peças de marketing elaboradas para divulgar a marca Frangosul.
Descrição: a ilustração mostra a reprodução de dois folhetos, um acima do outro, ambos com orientação vertical. No folheto de cima, o conteúdo está distribuído em três partes, dois pontos. À esquerda, em fundo branco, um texto em uma coluna e abaixo um cupom, ambos exibindo um logotipo em vermelho e azul com o desenho de uma bola de vôlei e o nome, abre aspas, To Frangosul, fecha aspas. Ao centro, também em fundo branco, uma foto colorida de uma dúzia de produtos acima do título, abre aspas, uma jogada saudável, fecha aspas, e de um texto em uma coluna assinado com os logotipos em vermelho e azul da Lebon e da Frangosul. À direita, em um fundo amarelo, a foto colorida e vertical de um atleta negro de uniforme branco parecendo saltar e o título em letras brancas, abre aspas, Frangosul, alimentando sua emoção, fecha aspas. No folheto, de baixo em fundo branco, o título, abre aspas, saque as feras, fecha aspas. Em grandes letras vermelhas, sobre uma montagem com a foto ampliada de uma bola de vôlei e a foto de 15 atletas posando de uniforme branco junto a três membros da comissão técnica de uniforme cinza. Ao centro, um texto em uma coluna. À direita, no alto, o título, abre aspas, Frangosul, uma história de conquistas, fecha aspas, em letras vermelhas. Abaixo, um texto em uma coluna, seguido de um quadro com os desenhos de quatro troféus. E mais embaixo, sob o título, abre aspas, Frangosul Ginástica 93, fecha aspas, as silhuetas identificadas dos 18 profissionais retratados na foto.
Com o crescimento do vôlei em Montenegro, as transmissões dos jogos foram uma demanda da própria comunidade. Ainda mais quando o rio-grandense, entre parênteses, e depois a Frangosul, jogava em outras localidades. A torcida queria acompanhar tudo ponto por ponto. Conforme o vôlei evoluiu, as transmissões se qualificaram. No início, porém, tudo era novidade e erros eram até desculpados. Cartão amarelo para o fulano de tal. Ele que se cuide, porque se receber mais um, estará expulso da partida, comentava o radialista, fazendo uma relação equivocada com os cartões no futebol. As viagens dos integrantes da rádio para acompanhar os jogos contavam com o apoio da Frangosul, se não diretamente, por meio de alguma indicação que acabaria em patrocínio da transmissão, custeando as despesas. Nessas idas e vindas, Ricardo e José Alfredo vivenciaram algumas situações inusitadas. Na época do rio-grandense, certa vez, o ônibus saiu atrasado em direção a Porto Alegre para enfrentar a Sojipa, e os jogadores acabaram se fardando e ouvindo a preleção do técnico durante o trajeto. Não por acaso, na época, a dupla da Rádio América foi tema de reportagem dos jornais Zero Hora e Folha de São Paulo. Eles levaram o vôlei de Montenegro para além das fronteiras da cidade. Montenegro é a capital do vôlei, é ponto do Rio Grandense, arrebenta Frango Sul. Foram alguns dos bordões, sempre ditos com muita emoção, que marcaram os registros da Rádio América.
Quadro laranja.
Problema técnico. O jogo era no ginásio do Grêmio Náutico União. Não havia cabine para a equipe de rádio. Ricardo Dreyer, então, se colocou ao lado da quadra para narrar o jogo entre Rio Grandense e Sul Brasileiro pelo Campeonato Gaúcho. Lá pelas tantas, levou uma bolada no rosto, mas tão forte que os óculos caíram no chão e uma das lentes se espatifou. Até o barulho foi captado pelo microfone. Seu companheiro de transmissão avisou: "Tivemos um problema técnico." E seguiu a narração, mas sozinho, porque sem óculos, Ricardo não tinha como continuar no ar.
Quadro laranja.
Faz de conta um. O Rio Grandense foi a Brasília disputar uma seletiva para o brasileiro. Os jogos seriam realizados no ginásio Cláudio Coutinho. Sempre atentos, e como manda o manual de quem irá fazer transmissões, a turma da Rádio América pediu a linha telefônica com antecedência. Porém, no dia da partida, o jogo que seria à noite foi transferido para outro local e antecipado para a parte da tarde. Não havia tempo hábil para solicitar outra linha. Qual foi a solução? Ricardo Dreyer, que era o narrador escalado, gravou toda a transmissão e, à noite, dirigiu-se para o Cláudio Coutinho e de lá passou a gravação, como se fosse ao vivo. Sorte que, na época, as redes sociais inexistiam e as ligações telefônicas também eram pouco acessíveis.
Quadro laranja.
Faz de conta 2. Quando não acompanhava a delegação da Frango Sul em viagens pelo país, a Rádio América seguia deixando seus ouvintes atualizados com tudo o que acontecia com a equipe por meio de entrevistas. Celso Orte, que sempre gostou de protagonizar brincadeiras, acabava dando um jeito de se passar pelos radialistas. Certa vez, já no quarto de hotel, onde estavam o técnico Silon e o assistente técnico Jorginho Schmidt, deu um jeito e telefonou para seu irmão, fazendo-se passar por José Alfredo. Impostou a voz e, durante mais de uma hora, fez uma baita entrevista. Outras vezes, dizia ser da Rádio Gaúcha. Perguntas e mais perguntas. O pessoal só se dava conta depois que percebia que ninguém ouvira tão fantástico o programa.